todos. Com satisfação que, como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, abro esta audiência pública para discussão do projeto de lei ordinário 196/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para Exercício Financeiro 2022, e o projeto de lei 197, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2022-2025. Registro nesse momento a presença das seguintes autoridades, começando pela comissão, a composição da comissão, vereador José Nilson Viana, né, vice-presidente dessa comissão, vereador Marco Antônio da Fonseca, secretário dessa comissão, e também o secretário de Planejamento do município, senhor Rafael Torrezan, bem como os funcionários da Câmara Municipal presentes nessa audiência. Faremos agora a leitura da correspondência endereçada ao evento da senhora presidente da Câmara, Daniela Branco de Rosa, que justifica a impossibilidade de participar da audiência pública por assuntos, por compromissos previamente assumidos. Devido a procedimentos e regras no âmbito da Câmara Municipal para fins de prevenção e infecção da propagação do novo coronavírus, a audiência pública está sendo realizada por meio digital, com transmissão ao vivo pelo Facebook, e após o seu término, o vídeo ficará postado no site da Câmara, www.ibitinga.sp.leg.br. O acesso presencial é autorizado para os membros da comissão, vereadores, representantes convidados pela comissão, respeitada a ordem de chegada, desde que os visitantes usem máscaras de proteção facial, álcool em gel e submetam a teste de aferição de temperatura corporal antes do ingresso junto ao plenário. Na entrada do prédio, além de respeitar e sentar nos assentos previamente indicados, evitando aglomeração e contato com as demais pessoas, servidores e vereadores. A população que acompanha de casa participará através do e-mail informacão@camaraibitinga.sp.gov.br, contendo o nome completo e CPF com assunto Audiência Pública Virtual, 22 de outubro de 2021. Informo que a audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto a essa Comissão de Finanças, Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Informo também que a mesma terá duração máxima até às 20 horas e, se necessário para a conclusão da audiência, a mesma será prorrogada. Gostaria de saber se o secretário da comissão, a gente pode passar para a explicação do projeto com o secretário de Planejamento. Então, com a permissão do secretário da comissão, a gente passa a palavra para o secretário de Planejamento, que fará a explanação de ambos os projetos, começando pelo projeto de plano plurianual.
Boa noite a todos. Agradecer o convite para a gente estar discutindo, fazendo essa audiência pública de duas peças orçamentárias. Agradecer ao pessoal da Câmara, presidente Aline, da Comissão de Orçamento, ao Marquinho, ao vereador Zé Nilson. Então, é sempre um prazer estar aqui e todos os servidores da casa sempre presentes. Pessoal, a gente normalmente inicia com uma leitura. Eu creio que a leitura do projeto em si, acho que dá 300 folhas os dois juntos, então fazer a leitura de todos eles acaba sendo até um pouco extenso e desnecessário. Caso alguém queira ler o projeto, a gente pode fazer, mas eu pessoalmente creio que seja desnecessário. Eu ia explicar mais ou menos para vocês o que é o plano plurianual, o que é a LDO. O nosso plano plurianual é uma lei que a gente faz sempre, toda a gestão, né? A Constituição já prevê isso, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal, que se faz no primeiro ano da gestão para vigorar a partir do segundo ano até o primeiro ano da gestão subsequente. É a ideia de um planejamento programático, estabelecendo metas e objetivos para o município. Ele é uma peça estática que não sofre alteração nenhuma? Não é. ele vai sofrendo alteração ao longo dos anos, então nós temos mudanças que elas vão ocorrendo de um ano para o outro, mas é aqui que mora os elementos norteadores da administração pública onde você deseja chegar. A gente tem aqui a divisão, nós fizemos o plano plurianual em si, ele divide a administração e as ações através de programas e depois projetos e atividades. Os programas, o que, que acontece? Programas são aquilo que a gente deseja fazer e promover quanto política pública. Então, nós fazemos a divisão dos lugares onde vamos atuar e quais os objetivos que temos sobre isso. Atualmente, nós temos 15 programas nesse PPA. Atualmente, nós tínhamos 18, reduzimos 3. Por que fazer essa modificação? Essa redução dos programas é que, cada vez mais, a gente vai vendo que as políticas públicas elas têm uma característica multidisciplinar e interdisciplinar. Então, são várias áreas, vários objetivos que nós temos que trabalham integrados em várias áreas. Então, a partir disso, nós fizemos essa redução e, além disso, o próprio Tribunal de Contas, quando a gente acompanha, eles avaliam muito essa questão das modificações entre programas e que, às vezes, você cria programas tão específicos que eles acabam não tendo, logrando êxito, porque não tem essa interdisciplinaridade no todo. E, dentro desses programas, nós dividimos as ações, os projetos, as atividades. Então, nós temos as atividades, acredito que nós temos aproximadamente 150 atividades que a gente vai dividindo dentro do município, que são exatamente aquilo que a gente pretende fazer e agir. Então, nós temos as definições delas, uma por uma, no anexo nosso de programa, metas e atividades. Então, esse daqui é o documento da LDO. Desculpa, deixa eu pegar o do PPA. Então, nós temos todas essas divisões. E o que, que a gente vai mensurando? Eu vou dando uma olhada, vou passar para vocês rapidamente qual programa por programa e o que se tem de objetivo em relação a isso. Então, nós temos o programa 01. O programa 01 ele é um programa do Legislativo, que é as ações para manutenção dessa casa. Então, ele é um programa que a gente fala que é um programa de natureza de apoio administrativo. Então, quando um programa ele tem natureza de apoio administrativo, ele serve só para manter uma estrutura. Então, você não vai promover uma política pública a partir disso. Então, os indicadores, as metas e as ações, elas são praticamente inexistentes. Até a União, quando ela realiza o PPA dela, ela diz que ela não coloca qualquer tipo de meta, indicador em relação a isso. Como a gente está no Estado de São Paulo, a gente tem o Tribunal de Contas do Estado, que ele é bem enfático em relação às atividades, ele ainda cobra que os programas de apoio administrativo tenham algum tipo de indicador, então nós temos alguns aqui. Mas, em linhas gerais, um programa de infraestrutura legislativo, ele é só, única e exclusivamente, dedicado a manter as atividades dessa casa e a atividade do Legislativo Municipal. Ele existe, em linhas gerais, porque a gente tem que ter algo para contemplar dentro do orçamento. Nós temos aqui também o programa 02. O programa 02 ele sofreu ali uma característica aqui que a gente colocou, educação inclusiva e acolhedora, que é basicamente garantir o acesso da educação a crianças, jovens e adultos. A justificativa é uma justificativa em prol da educação, é simples, o texto normalmente costuma ser bem sintético no PPA, então a educação é um dos pilares de desenvolvimento de um município, garantir acesso a esse serviço e objetivar o desenvolvimento local a curto, médio e longo prazo. Aqui está contemplado todas as atividades que nós temos aí de inclusão, seja manutenção das escolas do município, reforma das escolas, atividade dos alunos, a manutenção de todo mundo para ter o acesso, seja a merenda e afins, todos esses gastos estão contemplados aqui dentro. O que nós temos aqui de atividade, de indicador? O principal indicador nosso é a melhoria da nota do IDEB, que a gente tem ali um avanço ao longo dos anos, e esse é um dos principais pontos nossos. E também aqui está contemplando também os alunos de ensino superior, de transporte desses alunos. Por quê? Porque a ideia é a gente pensar a educação de uma forma extremamente articulada. A gente não tem só o ensino básico, o ensino pré-escola, a gente não tem só creche, a gente tem a educação ela precisa ser pensada de forma articulada. Então, aqui são alguns pontos. Eu vou passando, pessoal, porque as atividades são muitas, E eu até convido vocês para analisarem essas, depois desses anexos e verem cada uma das ações. É, porque todas elas são inspiradas daí no que a gente pretende fazer, quem a gente pretende atender em cima disso. Então, é um trabalho bem, bem bacana. Vamos passar aqui. Só de educação a gente tem 30 páginas de anexo, então é bem extenso. O terceiro programa que a gente criou é o Cidade Limpa, Organizada e Sustentável. O eixo principal desse programa é você pensar a cidade de uma forma articulada na questão tanto urbanística quanto de acesso a aparelhos urbanos, como também a ideia de meio ambiente. Por quê? Antes a gente tem uma estrutura que anteriormente no nosso PPA ele acabava sendo pensado exclusivamente de uma forma, ó, meio ambiente é isso, e serviços públicos é isso. Existe um monte de área que tangencia uma com a outra. Então, por exemplo, até mesmo um dos indicadores que a gente tem aqui é o selo Município Verde Azul, a nota dele. Por quê? Porque uma ação dos serviços públicos, uma ação que você tem, às vezes, da Secretaria de Obras, e uma ação em conjunto do meio ambiente, convergem naquilo que a gente pensa em sustentabilidade do município. Então, é muito importante a gente ter essa noção. E assim a gente vai dividindo alguns outros indicadores nas ações. Então, a gente cria aqui número de árvores plantadas, produção dessas árvores, metros quadrados, que às vezes nós temos ali, por exemplo, aqui não teve como correlacionar isso com saúde, porque aqui a gente tem uma autarquia. Mas, por exemplo, a gente tem questões que o fato de existir o sistema de roçagem do município e manutenção de terrenos, ele, consequentemente, impacta na redução de casos de dengue. Então, assim, a gente tem que pensar a coisa de uma forma articulada e interdisciplinar. Então, esse é um dos objetivos que a gente tem em relação a isso.
Só vou interromper um pouquinho para... anunciar e agradecer a presença da nossa vereadora Janaína Bastos. Seja bem-vinda, vereadora.
Obrigada.
Nós estamos discutindo agora o projeto de lei do PPA e em seguida a gente vai apresentar a LDO, tá bom?
Boa noite, Janaína, tudo bem? Em relação ao programa 4, que a gente está discutindo, seria a promoção de serviços de saúde universais e integrados, porque também é uma outra política que a gente vê como uma série de coisas integradas, porque não é uma relação que a gente deixa isso restrito. Então, os nossos indicadores também, a quantidade de atendimentos no município, a quantidade da cobertura, que nós temos um objetivo claro de aumentar a cobertura da atenção básica, temos feito investimentos nesse sentido, investimentos de construção de uma nova UBS, a gente tem a previsão de construção também de uma nova ala na UPA, nós temos a intenção também da construção do centro de fisioterapia do município, para a gente aumentar essa integração e essa espacialização também dos atendimentos, além de ampliação da Vila Maria e tudo mais, porque assim, a gente entende que o sistema de saúde do município ele precisa aumentar sua cobertura básica, de atenção básica. Então, nós temos sempre feito investimentos nesse sentido. E isso tem sido contemplado. O promoção de serviços de saúde universais e integrados ele tem uma característica. Algumas das suas ações estão dentro da Secretaria de Governo do município. Por quê? Porque como a gente tem a figura do... Ibitinga, ela tem uma das raridades, das excepcionalidades dela... estruturais. Uma delas é a existência de uma autarquia, que seria o Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMS. Então, muitas vezes, o que acontece? Às vezes a gente vai formalizar um convênio, o convênio ele é formalizado na prefeitura, um convênio que é para a saúde, ele não vai para o SAMS. Então, esse convênio, que ele vai para a prefeitura, ele acaba sendo aberto dentro do governo, as suas atividades, porque acaba sendo... Governo e administração são secretarias muito abrangentes que abraçam outras. Então, no caso da saúde, quando um recurso ele vem para o município, a gente faz a abertura desse crédito e esse orçamento fica guardado dentro da Secretaria do Governo. Então, vocês vão ver que algumas ações do Programa 04 estão dentro da Secretaria de Governo e algumas estão em sua totalidade dentro do SAMS. A maioria está dentro do SAMS, mas acabam ficando algumas guardadas, principalmente recurso de emenda quando eles são direcionados ao município. Eles ficam ali dentro do orçamento do governo. Se houvesse uma Secretaria Municipal de Saúde, se fosse uma secretaria, estaria tudo dentro da Secretaria Municipal de Saúde, porque estaria dentro do CNPJ da Prefeitura e facilitaria isso. Então, isso é até um... Esse é um questionamento que a gente sempre tem do orçamento e é até objeto de questionamento, às vezes, de tribunal. Ah, mas você abriu no governo? É, abriu no governo que a gente... É onde o CNPJ contempla e é mais próximo. Então, nós temos aqui uma série de investimentos já previstos no 004, que é o nosso programa aqui. É, o programa 005 é o... Deixa eu ver, que eu estou pegando aqui para a gente pegar o... Promoção de qualidade de vida e bem-estar, que seria um programa voltado exclusivamente para atividades, que também era outra coisa que a gente percebia. Às vezes a gente colocava programa esporte integrado, que era o integração pelo esporte. A gente começou a perceber que ações em relação ao esporte, elas não estavam vinculadas exclusivamente a questões que se restringiam à manutenção de uma quadra para o cara jogar bola, a um evento esportivo. Ela vai muito nisso. E nos últimos 4 anos, houve um direcionamento de esforços para existir, por exemplo, ó, um atendimento à terceira idade no esporte, um atendimento de lazer também a famílias, um atendimento para que as pessoas tenham essa atividade. Então, elas estão aqui dentro de uma forma um pouco mais aberta. Eu costumo falar que esse PPA ele foi pensado para ser interdisciplinar e multissetorial. Então, esse é um dos pontos. Então, esse programa, que seria o 005, é um programa voltado a essas atividades. Então, atividades e realização de eventos a partir da promoção de lazer e afins para as pessoas, que também contempla daí a manutenção desses espaços. O programa 006 é um programa que ele cai na mesma questão do programa 001, da infraestrutura legislativa. É o programa de gestão política-administrativa. O que é o programa de gestão política-administrativa? Vocês vão ver que até o indicador dele é número de secretarias mantidas. É uma coisa bem simples. Mas por quê? É a manutenção de secretarias-meio, de áreas-meio, ou de questões estritamente administrativas. Se isso daqui fosse no plano... No plano federal, isso aqui nem existiria. Seria um negócio aqui que estaria escrito só gastos com gestão administrativa, ponto. Por não ter uma natureza finalística. Mas aí a manutenção de secretarias, por exemplo, sou secretário de planejamento. Também a secretaria executa alguma coisa finalística? Não, a gente trabalha com as outras secretarias. Jurídico, executa alguma coisa finalística? Não. Finanças, governo, administração, são secretarias de apoio aos demais. Só que precisa ser contemplado no orçamento. Esse é o programa destinado a isso. Então, ele é bem... É aquela coisa que a gente estabelece e acaba tendo suas restrições. Então, nós temos também, agora... E ele é enorme, o programa 006, porque qualquer gasto que você tem administrativo, ele acaba estando aqui dentro. O programa 007 é segurança pública e trânsito. Esse ainda denota aí também uma característica, dado que são dois temas que, pelo tamanho da cidade, eles ainda são relativamente correlatos, a questão de segurança pública e a questão de trânsito. Obviamente, eu acredito que num próximo PPA que vem acontecer, esse é o prazo de 2022, vão falar disso em 2026. Quem for fazer o próximo PPA, provavelmente vai ter que pensar o trânsito de uma forma mais abrangente, porque ele está no limiar de uma cidade pequena para uma cidade grande, que é o que eu sempre falo. Então, hoje ainda a gente consegue contemplar a ideia de segurança com a ideia de trânsito muito próximo. Eu acredito que daqui 4-5 anos isso já seja... A segurança precise ter seu campo só dele e o trânsito precise ter o campo exclusivamente dele. Essa é uma coisa que eu penso. E aqui dentro está contemplada todas as ações, sistema de monitoramento, manutenção de pintura de trânsito, a manutenção da guarda, que a gente fez vários investimentos, os convênios que nós temos firmados com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, então pagamento da Polícia Militar, pagamento da Polícia Civil, das despesas, algumas despesas dele, que estão até contempladas na LDO, e afins. Então está tudo dentro desse programa. O 008, programa 008, que é o Desenvolvimento Cultural e Integração Artística, também pensando de uma forma mais abrangente a ideia de cultura, pensando a cultura como um objeto de integração social, porque isso é uma coisa muito importante, a cultura ela não é a gente só fazer um espetáculo, ela é um objeto de integração social. Inclusive, boa parte desse PPA também foi inspirado no plano de governo da Cristina, de 2020 para 2021, que nós temos esse objetivo de descentralizar ações, e cada vez está mais presente em bairros, e trazer os espaços que a gente for construindo e for realizando, que inclusive alguns espaços, não só da cultura, mas do esporte, que é mais latente, que a gente trouxe em 2000 e, na gestão de 2017 a 2020, é tentar também ocupar esses espaços agora. Então, nós fizemos investimentos ali na Vila Maria, fizemos investimentos no Taquaral, estamos fazendo agora investimento ali no Três Irmãos e uma série de outros bairros, Jardim dos Bordados, e uma série de outros bairros aqui que não vem na mente nesse momento, é ocupar esses espaços com a Nova Ibitinga, que é ocupar esses espaços para que realizem e serem espaços de integração. E no caso da cultura, a mesma coisa, a gente se aproximar da cultura, das pessoas nos bairros e ver a cultura como um objetivo de integração. Uma das iniciativas agora começou foi ali na região ali do Paulo de Biás, no pavilhão da feira, a gente começar a promover aulas de dança e afins e espalhar isso pelo município. Porque esporte e cultura não são só atividades, eles são objetos de integração e de desenvolvimento. O 009, que é o abastecimento de água e esgoto, é um programa exclusivo do SAAI. Isso era uma carência que a gente tinha originalmente. Poderia muito bem casar com o programa 003, mas o que acontece? A Fátima sabe muito bem disso. Quando a gente manda esses documentos, tudo isso que vocês estão vendo, a gente remete para o Tribunal de Contas, no sistema Aldesp. Se ele cruzar que o programa 009 está na, o 003 está na Prefeitura e está no SAAI, ele manda todos os indicadores serem cruzados. E aí, quem está na equipe de uma determinada secretaria, de uma determinada autarquia, tem um monte de informação que começa a se sobrepor e duplicar. Então, por exemplo, a gente tem casos assim, que às vezes você deixa um detalhezinho errado, isso vira uma dor de cabeça também do mundo. Aí, antes era até trabalhava com serviços públicos, era o mesmo, era 003 também no SAAI. Só que aí, nesse caso, a gente falou, olha, vou fazer um exclusivo do SAAI também, porque é uma estrutura grande, abastecimento de água, e aí fazer esse trabalho. Então, temos aqui as atividades. A principal indicador seria o número de ligações de água, mas aqui a gente vai refinando o que pretende, a manutenção de poços, o número de pontos atendidos e tudo mais. O 010 é o programa do ensino superior, que também é basicamente cai na mesma questão, porque também poderia ter sido excluído e sido incorporado com outros pontos mais tangentes, como o programa 002 da educação, que é a questão da FAIB, que é a manutenção da FEMIB, que é a promoção do ensino superior. Como também as atividades da Univesp também ocorrem lá dentro, está contemplado aqui as duas áreas, que seria público-alvo, jovens e adultos interessados em formação do ensino superior. É um programa bem, bem curtinho, com essa característica. Programa 0011 é o desenvolvimento humano e promoção de equidade. O que, que é isso? Também, esse daqui foi a soma de dois programas. Antigamente, nós tínhamos dois programas, que era o Fundo de Assistência Social e nós tínhamos o programa que era o Desenvolvimento Social. Fazia essa separação muito mais por uma questão de fonte, para tentar coordenar os gastos que era do fundo e do desenvolvimento social. Só que agora, de uns anos para cá, a gente tem uma modernização tão grande das questões contábeis e afins que a gente consegue fazer essa diferenciação a partir de códigos de aplicação e de uma maneira um pouquinho mais refinada. E sem prejudicar a ideia de atendimentos, a ideia de articulação e a ideia de desenvolvimento humano. Então, nós criamos um programa a partir de dois, onde está contemplado as despesas do desenvolvimento social e as despesas do fundo de assistência social, do sistema SUAS. Então, está bem divididinho e também é atender todas as pessoas em situação de vulnerabilidade do município e promover políticas sociais públicas integradas a todos. Então, ele está contemplado dentro desse programa, 0011. Basicamente, a maior parte dele, vocês vão ver, vai estar vinculado dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. É bom a gente saber que, muitas vezes, um programa ele está em várias secretarias. Isso também é muito comum. Então, por exemplo, 003 está em três secretarias distintas. Por fim, é outro programa enorme, o 0011. Por fim, a gente tem o 0012, que era o Desenvolvimento Territorial Rural. O que é o Desenvolvimento Territorial Rural? O que a gente tinha pensado? A gente dissociou um pouco essa questão do desenvolvimento. Antes, no PPA anterior, a coisa era meio o meio ambiente era tudo junto com a parte de agropecuária, e ficava uma coisa que tangenciava muito mais questões de sustentabilidade do município, eram muito mais convergentes com questões de saúde pública e de manutenção da cidade do que só questão de desenvolvimento territorial rural. Então, aqui virou um programa basicamente de atendimento ao setor agropecuário do município, à zona rural do município. Então, questões de manutenção patrilha agrícola, limpezas de sangradouros, fazer toda aquela questão. Às vezes, muitas vezes, a gente tem convênios que contemplam essa área e são destinados a produtores rurais e afins. A gente acabou criando esse programa que seria para investir no desenvolvimento territorial rural, para ele ter um olhar próprio sobre ele. Porque são questões que elas, apesar de estarem dentro da mesma secretaria, elas acabam sendo que é outra coisa que eu imagino que no próximo PPA, daqui 5 anos, quem estiver fazendo vai pensar, vai estar discutindo até isso dentro de secretarias distintas, porque o município está crescendo e você vai vendo que as pastas não contemplam só aquilo. O programa 0013, que é o Turismo e Desenvolvimento Econômico, essa é uma mudança muito grande que a gente está fazendo em relação ao último PPA, porque o último PPA ele pensava as ações, ele não pensava nada na linha de desenvolvimento econômico, ele não pensava no desenvolvimento econômico, o último PPA, e pensava o turismo também como uma questão só de eventos. E a gente tem observado que Bitinga ela tem uma proeminente vocação de mudança, de alteração de seu arranjo produtivo. Apesar do bordado ser o nosso carro-chefe, a gente sente, conversando com outras esferas federativas, conversando com os locais, que a ideia do desenvolvimento econômico pensando além dessas fronteiras. E a gente tem observado que Bitinga ela tem gradualmente se tornado uma referência regional. Óbvio, não vai ser uma Araraquara, não vai ser um Bauru, mas para as cidades ao entorno, cada vez mais a demanda desses municípios em relação a nós tem aumentado. Então, a gente tem pensado e tem se planejado para ações, e o Eduardo Senna tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, ações no sentido de pensar o desenvolvimento econômico. E o turismo é parte disso. Nós somos uma instância turística e nós temos também ações pensadas nesse sentido. Então, aqui a gente pensa em mas a gente tem agido com questões de quantidade de cursos e capacitações para pessoas, para munícipes, uma eventual criação de uma incubadora de empresas, os eventos turísticos continuam, mas são pontos que a gente tem discutido visando o desenvolvimento municipal. Tanto é que uma das grandes mudanças que a gente fez aqui nessa questão foi tirar até a ETEC, a gente paga algumas coisas para a ETEC, o município tem um convênio com a ETEC. Até mesmo a ETEC, que antes estava dentro da Secretaria de Educação, migrou para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque a gente entende que até a formação que acontece ali dentro da ETEC é voltada ao desenvolvimento econômico. Ah, Rafael, mas vocês tiraram uma coisa que era educação e jogou não. Para o governo do Estado de São Paulo, a ETEC também está dentro do desenvolvimento econômico. Tanto é que o Centro Paula Souza ele está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não dentro da Secretaria de Educação. Então, a gente incorporou isso para a nossa lógica aqui municipal. O programa, agora a gente pulou para o programa 18. Por que pulou? Por conta das codificações que a gente tinha, e aí, novamente, existia sempre um receio de mandar os documentos do Tribunal de Contas, ele incorporar, o 18, você trabalhava com outra coisa. Que é o programa Ser Jovem, que a gente publicou, que foi uma demanda antiga do Ministério Público, junto com organizações de sociedade civil, e trouxeram essa demanda, e já vinham trabalhando há muitos anos, da questão de fazer trabalho com jovens à medida socioeducativa e também de forma bem articulada. Até protocolamos recentemente um projeto de lei que foi construído junto com essa comissão intersetorial, está tramitando aí pela casa, que já era uma demanda antiga, e é um atendimento aí de jovens e capacitação e afins que acabou tomando. E tem um programa aqui no final, que é o 29999, que é o programa de reserva de contingência. Para que ele serve? É só para reserva de contingência ter um contabilmente existir em algum lugar. Não tem finalidade nenhuma, não tem nada. O que é reserva de contingência? É aquilo que a gente deixa separadinho para eventuais riscos, crises e afins. É, no final do ano, a partir de, normalmente a gente acaba usando isso depois, como existem pouquíssimos eventos, a gente acaba usando, quando vê que já deu do meio do ano para frente, a gente acaba usando isso daí para outras finalidades. Assim. Normalmente acaba indo para suplementar o restinho de pessoal que sempre tem no final do ano. Então é bem isso. Os demais anexos são projeções para os próximos 4 anos. É, as projeções para os últimos 4 anos é mais ou menos o que eu falei na audiência da LOA do ano passado. É, acho que nunca foi tão difícil fazer orçamento nos últimos anos. Acho que a Aline estava aqui, o Marquinho estava aqui. É, acho que na época o Leopoldo também estava presente. E aí até foi uma questão que... Eu lembro que eu e a Fátima, a gente discutiu muito na elaboração da LOA do ano passado, porque ela falou, não, a Fátima falava, não, porque as recomendações do próprio Tribunal de Contas é que não vai acontecer nada, né? A economia vai ficar tudo travado e o orçamento vai ser o mesmo. Aí eu falava, não, Fátima, você vai ver o que vai acontecer, a gente vai ter inflação. E hoje o orçamento está crescendo muito, e mais por causa da inflação do que propriamente do crescimento ou de qualquer estabilidade econômica que a gente tem. E esse mesmo cenário se aplica para os próximos 4 anos. Por isso, a gente tem aí previsões que nós aumentamos o orçamento para 2022, só que ele ainda mantém ali alguns cuidados que a gente sempre vai ter, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E já utilizamos as previsões daquilo que aconteceu em 2020 e 2021. Então, nós temos aí. E entramos na segunda seara, aqui, no segundo projeto de lei. Eu vou falar dos dois, porque eles casam um com o outro.
Ah,
e aí a gente...
Oi. Antes de você passar para o próximo...
Eu não estou te ouvindo.
Desculpa. Falou do projeto 000, que é o dos encargos.
Tem o programa 000, que, na verdade, também ele é um programa que a gente fala que eventual operação especial que surja, porque tem 3 tipos de programas. De apoio administrativo, que são esses, de, por exemplo, igual ao programa que corresponde à Câmara, igual ao programa que corresponde à gestão política administrativa nossa, que são programas que existem para dar apoio e suporte para que a máquina exista, para que o poder público exista. Depois a gente tem os programas de natureza finalística, que o próprio nome já diz, que são programas que eles atuam diretamente com uma finalidade. Educação, esporte, saúde, social, são programas que você tem ali, você tem aquela interação e você promove coisas. Secretaria de Obras, uma série de coisas... habitação tem uma característica finalística. E tem os que são aí os de operações especiais ou encargos, que é o encargos especiais. Esse programa, a gente até coloca ele como 000, porque ele é mais ou menos assim, vamos supor que alguma coisa acontece, um parcelamento de dívida, algo que não está previsto e se torna um encargo, a devolução de um recurso, um parcelamento do INSS lá de trás, que teve, que acho que tem um dos SAMIS, que é assim, né, que está no 000, que é um parcelamento lá antigo de INSS, ele entra como um programa 000, que é um programa para uma eventual surpresa ali, coloca, ele não vai ter um indicador claro, ele não vai ter nada claro, mas ele existe para ser contemplado. Então, aí, na hora que a gente vai fazer as codificações, porque tudo isso daí que eu estou falando... Eles são, eu costumo brincar que cada linha que vocês leem no orçamento é um código para algo maior. Então, quando você vê 0000 programa, você vai remeter isso para o Tribunal de Contas e ele vai cruzar essa informação e ele vai falar, olha, aqui está contemplando um programa que ele é uma operação especial, sem um maior detalhamento. Então, ele explica isso dessa forma. Essa é a ideia. Posso para ele dar? Aí, em relação à LDO, o que acontece? A LDO é um desdobramento disso. Ibitinga, antes, até fazer uma questão que aqui é importante a gente falar, que é o seguinte, esse ano é o primeiro ano na história de Ibitinga que o PPA e a LDO chegaram juntas na Câmara. Por quê? O que, que acontecia antes desse ano, antes de 2021? A nossa lei orgânica, ela tinha um gap, ela tinha uma simetriazinha ali de informação. Então, o que acontecia? A gente tinha previsão que o PPA, que a LDO seria entregue em abril, que o PPA seria entregue antes de julho, e que a LOA viria depois. Só que o que acontece quando eu faço isso? O PPA é a peça que vai definir os programas e as ações. E a LDO é a peça que vai definir as diretrizes em cima desses programas e as ações. Então, quem ia fazer esse orçamento, ou quem ia trabalhar com esse orçamento, já tinha que ter praticamente o PPA pronto em março. Porque, senão, ele ia fazer uma LDO toda torta. E se ele não deixasse pronto em março, ele teria que trocar toda a LDO. Ele ia ter que trocar depois do PPA, ele ia ter que trocar toda a LDO. E ele apresentava uma LDO furada. Só que era um problema na nossa lei orgânica mesmo, porque era um gapzinho. Por quê? Porque a União, a Constituição, quando ela foi feita, ela facultou os municípios, enquanto a União não disciplinasse isso, facultou os municípios eles entregarem, eles colocarem seus prazos. Isso foi feito em 88, só que a União nunca regulamentou isso, nunca fez uma lei sobre isso. Então virou um limbo que é extremamente nocivo para o planejamento municipal. E aí, isso, em 2017, foi a primeira vez ali que eu estava tendo contato com essa matéria no nível aplicado. Eu lembro que a gente entrou, a prefeita tinha acabado de entrar, você entra no município, você mal sabe, o Marquinhos já foi prefeito, ele sabe melhor, aí você acaba de entrar, você mal sabe o que está acontecendo no município, aí você já tem que fazer o planejamento dos próximos 4 anos, em menos de 2 meses. Aí eu falava, nossa, isso é loucura, eu acho que é até uma maldade com a população, porque a pessoa ela entra, toma ciência daquilo e fala, nossa, mas o que vai ser? Aí depois passou, foi feito PPA, beleza, primeiro ano. Aí nesse último ano a gente protocolou aqui uma emenda à lei orgânica, foi acolhido por todos vocês, foi votado por unanimidade, queria agradecer isso, que agora, a partir de agora, todo mundo que vier ser prefeito, todo mundo que entrar no município, todo mundo que for ali, vai ter sempre esses 9 meses aí para trabalhar e vai poder trabalhar de uma forma séria. Então, no primeiro ano, a gente acaba conseguindo aí fazer o PPA, LDO e a LOA e entregar juntos, porque acabam sendo peças que conversam diretamente. Então, esse ano, a gente entregou o PPA, entregamos a LDO para ser feita. Então, até a LDO, como o PPA e a LDO e a LOA estão sendo entregues juntos, ela até perde um pouco seu brilho, né? É exatamente isso. Porque o que é a LDO? A LDO é uma peça intermediária, é um elo entre peças orçamentárias. Por quê? Por exemplo, em 2023, eu previ uma determinada situação econômica aqui. Eu entrei em cima das projeções do Banco Central, em cima de projeções do IPE, em cima de projeções do Secretário do Tesouro Nacional, eu previ uma situação. Só que no meio do caminho pode acontecer de tudo. Então, o que acontece? A gente adequa isso. A peça para fazer essa adequação é a LDO. Só que como já no PPA a gente já está trabalhando, ela perde um pouquinho seu brilho. Mas a gente tem aqui informações, anexo de riscos fiscais, seguimos todas as diretrizes, a LDO apresenta quais são as prioridades para o próximo ano de governo dentro delas. Então, até nós temos aqui algumas prioridades que a gente destaca. Então, por exemplo, temos aqui a construção da ala infantil da UPA, do Centro de Fisioterapia, construção da OBS Jardim Natália, construção da nova creche Jardim Monari, a reforma do Centro Turístico do município de Bitinga, que vai contemplar a Praça Jorge Birissá, a Praça Rui Barbosa, a reforma de posto de atendimento aos turistas, construção do almoxarifado da educação, que também está sendo sendo previsto para ser feito. Essas seriam aí as principais nesse momento. Principais, não quer dizer que não vão ser feitas outras coisas, mas como colocam ali as principais realizações. E aqui nós temos o anexo também de discriminação de convênios, o que a gente acaba pagando para outras esferas federativas, porque, como todos sabem, Nós pagamos, por exemplo, prédio para a Polícia Militar. A Polícia Militar não é um órgão do ente federativo município, é do órgão ente federativo Estado. Então, quando a gente faz um pagamento, um desembolso financeiro para eles, a gente tem que deixar isso previsto na LDO. Temos também um anexo aqui que é também de programas, indicadores e metas, mas que praticamente não faz sentido nenhum nesse momento, já que a gente já colocou isso no PPA. Temos um anexo aqui que são dos riscos fiscais. Então, é falar assim, olha, se tiver um risco fiscal, o que a gente vai fazer? É engraçado que esse anexo ele era tipo não servia para nada no nível municipal até ano passado. Depois do ano passado, ele se tornou um anexo que a gente até senta, reflete, porque a gente não sabe o dia do amanhã, né? Então, a pandemia acabou trazendo essa possibilidade. E outras coisas, previsões de receita para os anos seguintes. Tem anexos, inclusive, no âmbito municipal, que ele é até muito, eles são extremamente discutidos. Porque, por exemplo, como é uma peça que ela existe para a União, para o Estado e para o município, nós temos ali uma discussão séria, né? Porque tem coisa que o município não faz dívida, não se autofinancia através de emissão de título da dívida pública. Então, não tem sentido nenhum a gente ter um anexo de resultado nominal, ou de ficar analisando um endividamento de não sei o quê. E tem anexos que a gente tem que colocar. É até uma discussão muito, muito antiga entre alguns estudiosos do tema, se o âmbito municipal deveria ter o mesmo nível de detalhamento de algumas questões. Então, a LDO, eu vou ser bem franco, é uma peça que ela nesse momento, ela estabelece ali as diretrizes, mas ela não tem uma funcionalidade tão grande quanto vai ter a LDO de 2022 para o exercício 2023. Aí vocês vão ver, principalmente o vereador Janilson, o vereador Janaína, que vão estar acompanhando esse trâmite aí pela primeira vez dentro da casa, vocês vão ver que aí a LDO é diferente. A LDO de 2022 aí já até muda a forma da apresentação, a gente já chega de uma outra forma. Hoje, o mais importante aqui seria o PPA. Em linhas gerais, é isso que eu tenho para explicar. Acho que outros temas ali que a gente tem vai ficar, acredito que, para a próxima, que aí dá para a gente refinar mais, que a gente entra no detalhamento do gasto, que aí é a lei orçamentária anual, e aí dá para explicar alguns detalhes. Foram também feitas algumas medidas, algumas mudanças, então, por exemplo, requalificamos algumas questões em relação a convênios. Antes a gente não previa alguns determinados convênios, agora a gente prevê, porque antes era aquela coisa, né? Chegava em janeiro, a gente abria 500 mil fichas que era para contemplar os convênios. Hoje a gente já deixei aqui separado para tentar minimizar o impacto no começo do ano e uma série de outros pontos. Então, os grandes convênios já estão previstos aqui, as grandes intervenções já estão previstas aqui. E é uma coisa que eu fico feliz, e aí eu também agradeço vocês, que a gente, quem já estava aqui antes, está percebendo que a gente, aos poucos, está conseguindo adaptar, melhorar algumas coisas. Antes a gente mandava 200 projetos de lei orçamentário, hoje a gente consegue. É uma construção conjunta que a gente tem aperfeiçoado bastante. Então, dá para sentir que a gente tem avançado muito, e isso se dá graças à qualificação que a gente tem feito em relação a esse debate. Eu acho que é isso, em relação às peças. Estou aqui aberto a discussões, dúvidas e afins.
Depois da aula do estudante de doutorado em economia e secretário de planejamento, Rafael Torrezan, gostaria de saber se algum vereador quer expor alguma dúvida, apontar alguma questão sobre o projeto. Nós não recebemos nenhuma demanda da população através do e-mail. Quero saber se a diretora financeira tem alguma questão a ser... Não? Então, o arquivo dos projetos estão disponibilizados no site da Câmara Municipal, em atividade legislativa, pesquisa de proposições, tipo de matéria, projeto de lei, seguido do seu número. Ficou bonitinho esse detalhamento aqui, viu? Ficou muito bom. 196/2021 e 197/2021. As emendas ao PLO 196 devem ser apresentadas junto à Câmara Municipal até o dia 5. Então, as emendas, Rafael que não gosta muito de emenda, né, Rafael? E as emendas ao PLO 97, né? Então o PPA é o 96 e a LDO. Não, o PPA é o projeto 197 e a LDO o 196. E o do 197 vai até o dia 20 do 11. Foi aquela questão que a gente levantou na segunda-feira. Informa a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal extrairá suas conclusões sobre os projetos aos quais serão apresentados junto ao parecer. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada os trabalhos dessa comissão. Obrigada a todos.